Cards Cast, sua melhor fonte para notícias e análises sobre o Arizona Cardinals no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para os torcedores dos Cardinals. Meu nome é Luiz Felipe Barbosa, estou no Twitter como Menino Ney Murray.
Meu nome é Lucas Lugano, estou no Instagram como AZC Brasil e no Twitter como Brasil Cardinals.
Meu nome é Guilherme Bender, estou no Instagram como Guilherme Bender G e no Twitter como Cardão Pistola.
O Arizona Cardinals segue invicto. Sua estreia em casa contra o Minnesota Vikings foi um drama daqueles que só quem é torcedor do Cardinals conhece, mas a gente sobreviveu e ganhou a partida. Claro, sorte foi um fator completamente importante, né? Mas foi no estouro do cronômetro que o kicker dos Vikings deixou a oportunidade de ouro escapar e errou um field goal de apenas 37 jardas. Kyler Murray seguiu sendo Kyler Murray, com todos os seus ônus e bônus, com suas jogadas explosivas, suas interceptações questionáveis. Mas a grata surpresa do jogo foi o novato Rondale Moore, que anotou seu primeiro touchdown da carreira, lidera o time. E os recebedores calouros da liga em jardas, recepções e jardas pós-recepção. Eu admito que eu ainda estou me recompondo do jogo, porque não foi nada fácil. Eu passei algum tempo desmaiado ali em casa, foi meio complicado. E eu queria saber de vocês. Lugano, como que você está se sentindo?
Cara, eu tô ainda também absorvendo todos os acontecimentos. Eu sou um cara muito sanguíneo, então a princípio eu estouro muito rápido, me irrito muito rápido com tudo, com todas aquelas informações acontecendo, e depois que eu vou parar para digerir tudo que aconteceu e cara, teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim também, mas para mim o que ficou de mais saldo positivo foi uma coisa que veio depois do jogo. Uma coisa que já deu para ver durante o jogo, e depois do jogo ela se confirmou, que foi a melhora da defesa durante o jogo, principalmente depois do terceiro quarto, e o Chandler Jones fez questão de frisar que foram os ajustes que o Vance Joseph fez depois do intervalo, que fez a defesa ficar um pouco mais confiante e jogar um pouco melhor e conseguir segurar um pouco o jogo. Na volta do intervalo, a gente viu uma defesa totalmente diferente do primeiro e segundo quarto, e que era para ter dado um pouco de tranquilidade para os Cardinals, se os Cardinals não fossem os Cardinals com aquele talento de complicar jogos por si só. E graças aos Cardinals serem os Cardinals, a gente teve aquele mini infarto, mas no final a gente pode ficar feliz, porque se a gente aguentou esse jogo, nosso coração tá bala e a gente já pode partir pra próxima.
E você, Guilherme, como você tá se sentindo?
Pô, eu também não digerei o jogo ainda. Eu acho que demora um pouco pra gente começar a pensar de forma racional e analisar o jogo como ele realmente foi, mas eu tô feliz, eu tô confiante. Eu acho que é bom oscilar nesse momento, no início da temporada, pra depois embalar de verdade. Acho que nenhum time vai conseguir ser 100% durante toda a temporada. Eu acho que nem o Lugano falou, que nem o Lucas falou. Achei importante os ajustes do Vance, né? E a gente percebeu isso no final do jogo, com o Chandler Jones tinha citado. E eu tinha me lembrado que isso me lembrou bastante o jogo contra o Seahawks ano passado, que no primeiro tempo a gente foi destruído pelo ataque deles e no primeiro jogo contra eles, e no segundo tudo se ajeitou e a gente conseguiu anular o ataque deles. Eu acho que não foi tão eficiente como foi daquela vez, mas a gente limitou ele a 10 pontos no segundo tempo e acho que foi fundamental. Eu acho que a defesa foi no fim, apesar de ter sofrido 33 pontos, foi fundamental pra gente ter vencido. Foi mais responsável, mais que o ataque, eu acho, no segundo tempo.
O Cardinals ele é bem acostumado, né, em produzir esses jogos dramáticos. Ano passado mesmo, desde vitória e derrota, tiveram múltiplos jogos dramáticos. Assim, eu estava brincando com o Guilherme antes da gente começar aqui que se tivesse sido uma derrota, a gente passaria o podcast inteiro tendo muitas coisas para falar de errado, mas agora que foi uma vitória, a gente vai distribuir várias rosas, vai conseguir aproveitar mais os lados positivos do que se tivesse sido derrota. Óbvio, óbvio. Tem que reconhecer os erros, tem que entender os erros e esperar que o Cliff e os seus capangas saibam ajustar e ir para Jacksonville com o melhor ajuste possível, porque é uma vitória necessária e os próximos três jogos são contra Rams, 49ers e Browns, então vai ser uma sequência muito complicada. Então esses errinhos mostram que os ajustes precisam ser feitos, porque sem esses ajustes contra esses oponentes mais difíceis, a coisa vai ficar bem mais complicada. O que não tira o fato de que a gente pode sim apreciar as coisas boas que aconteceram nesse jogo. E eu acho que a gente não apreciaria tanto se tivesse sido uma derrota. Né? Diz aí, Lugano.
Cara, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei ontem durante o jogo, e eu cheguei até a postar isso no Twitter, que eu vou botar os caras do nosso time para participar de uma palestra de segurança do trabalho. Porque o primeiro conceito que eles falam em palestra de segurança do trabalho é que excesso de confiança gera acidentes. E como o nosso time é capaz de perder a concentração ou gerar algumas falhas quando o nosso time começa a ficar mais confiante. Tem alguns times na liga que, conforme as coisas vão engrenando e conforme vão ficando mais confiantes, eles embalam mais e começam a disparar mais, e a gente ainda está nessa linha tênue de, às vezes, disparar, que é o que aconteceu no primeiro jogo contra os Titans, e às vezes perder um pouco a mão, abusar um pouco da confiança, que foi o que eu senti até que aconteceu um pouco, tanto no começo do jogo, a postura defensiva do nosso time, eu acredito que, não querendo falar que os jogadores entraram um pouco com oba-oba, mas ocorreram algumas falhas que foram excesso de confiança ou concentração. Por exemplo, no primeiro lance do jogo, o Byron Murphy já perdeu o jogador e gerou aquele TD, cara, bem longo dos caras, que já deixou, eu acredito que quase 99,9% dos torcedores do Cardinals muito preocupados e pensando, ferrou, a gente vai tomar um pau. E isso diz muito sobre a nossa defesa, algumas peças ainda jovens, ainda novas da nossa defesa não, do nosso time como um todo, que precisam ainda passar dessa linha tênue de excesso de confiança gerar alguns tropeços ou gerar algumas atitudes inconsequentes, vamos dizer assim, passar para esse embalo gerar a mim mais domínio. Vai gerar em mim mais domínio do jogo, mais domínio do adversário, mais domínio das minhas jogadas, para eu poder transformar isso em um time que realmente é consolidado um aspirante a Super Bowl, aspirante a playoffs. A gente sabe que o nosso time é cotado, sim, para chegar aos playoffs, mas ainda muitas pessoas e muitos analistas têm ele como correndo um pouco por fora. E eu acho que esses pontos, esses pequenos ajustes de saber transformar essa confiança em domínio, ele vai trazer a gente para ser um aspirante aos playoffs e a Super Bowl um pouco mais consolidado, sem essa dúvida tão grande que tem ainda algumas pessoas em cima do time.
E que bom que esse momento de aparecer esses problemas, que é super ajustável, né? Muito uma questão de comportamento, de estar ligado no começo do jogo, como você falou, o TD que os Vikings fizeram logo no começo do jogo, muito provavelmente foi falha de comunicação porque os jogadores estavam desligados, né? Então, são erros ajustáveis, e que bom que esses erros aconteceram numa vitória, né? Porque isso não acaba não afligindo tanto assim o time no longo prazo, né? Então, a gente tem que agradecer que mesmo com os erros a gente foi capaz de capitalizar com a vitória. Mas mesmo com os erros, o time também fez um bom jogo. Principalmente o ataque no primeiro tempo e a defesa no segundo tempo, né? No primeiro tempo, mesmo estando por baixo ali, 20-7, o Carlos conseguiu ir para o intervalo ganhando, né? Após algumas belíssimas jogadas do Kyler Murray, do Rondale Moore ali, e um dos chutes mais incríveis que a gente vai ver na temporada, né? O Matt Prater fez um kick ali de 62 jardas, e foi o kick mais longo da história da franquia, e já mostra como que Steve Kime acertou muito nessa contratação, porque se fosse Zane Gonzalez, hoje a gente estaria aqui chorando as nossas mágoas e torcendo para voltar a ganhar contra o Jaguars. Guilherme, o que você achou de positivo no jogo, assim, especial no geral, assim?
Eu acho que complementando vocês mesmo, tipo, no primeiro tempo o ataque foi muito bom mesmo. Começou, deu umas osciladas aqui e ali, mas é normal. A defesa foi assustadora, mas logo no final do segundo quarto ela já tava muito ok. Aí no segundo tempo foi ao contrário, o ataque teve menos dominância, falhou bastante. Acredito que uma ou outra interceptação do Murray não foi tão culpa dele, foi azar, no caso naquela segunda, né, Anzonia. Teve um face mask que não foi visto também, mas teve linebacker dropando a interceptação dele também, né, que gerou aquela recepção do Max Williams. Então, foi um conjunto de fatores, eu acho que a gente viu que o nosso time tem um pouquinho de sorte também, e eu acho que isso é necessário. Todo time precisa de sorte, mas o problema que para mim segue ainda é a disciplina. O time é muito indisciplinado, faz muita falta e acaba custando campanhas, drives, etc. Eu acho que a primeira vez que eu fiquei frustrado com nossos special teams, assim, no geral, em questão de retornos ou em retornos não digo, mas em questão de blocks, etc. Naquele momento com a falta, né, de 15 jardas. Então, no geral, acho que eu gostei bastante do time.
Eu acho que o Cliff, mais uma vez, ele mostrou todos os problemas que fazem o Cliff ser o Cliff Kingsbury, né? Eu acho que o jeito que ele controlou o jogo foi bem questionável, pedindo tempos quando não precisava, que isso custou o time ali no final. As coisas poderiam ter sido muito mais tranquilas se a gente tivesse tempos para pedir ali no final contra a defesa, porque a gente estava sem tempo. O ataque do Vikings foi avançando, avançando, avançando. Infelizmente, a gente teve a sorte do kick errar, um kick de 37 jardas, né? E mais uma vez ele tá mostrando esses problemas de game management, assim, preocupa bastante, porque contra times bons, mesmo que a gente às vezes tenha o talento para ganhar, esse tipo de coisa bota o time para baixo, né? E eu acho que essa é uma das coisas que mais incomodam os torcedores dos Cardinals, porque eu entendo que a gente corre por fora numa corrida para o Super Bowl. Mas a gente tem o talento para isso. Isso é o que mais frustra, eu acho. Porque a gente tem um quarterback produzindo como MVP, ele está tendo números de MVP, vídeos de MVP, enfim. A gente tem uma defesa que tem um cara que está aí na corrida para ser o melhor jogador defensivo da temporada. Gente que é All-Pro ou Pro Bowl, no caso do Budda Baker, do JJ Watt. Atuando bem, assim, a gente vai comentar um pouco mais a fundo o ataque e a defesa, mas a gente tem que comentar um pouco sobre o Isaiah Simmons, que tá jogando em nível de Pro Bowl, o cara tá jogando fino da bola. Então, mesmo com esses talentos todos que o time tem em mão, você vê que o Cliff Kingsbury acaba sendo a pedra no sapato que às vezes limita o time a alçar voos maiores, né? E esse jogo foi um belo exemplo disso, mas com a sorte a gente acabou com a vitória. Começando a falar pelo ataque, né? A linha ofensiva não teve seus melhores jogos. Eu acho que foi um jogo que mostrou algumas falhas da linha ofensiva. O DJ Humphries foi bem anulado por alguns defensive ends, em especial o Daniel Hunter, que é um belo defensive end, tem que reconhecer também, não é o tipo de confronto que você espera ganhar todos os snaps. Mas mesmo assim, com o tipo de jogo que o DJ Humphries estava fazendo ao longo das duas últimas temporadas, não foi o esperado para ele. Ele acabou deixando o cara em situações um pouco mais complicadas. Pelo lado direito também, a linha ofensiva não foi das melhores, mas acho que foi o suficiente para conter a defesa dos Vikings e deixar o Kyler Murray fazer a mágica dele. Alguma opinião sobre a linha ofensiva que vocês têm?
Cara, para mim foi bem preocupante o jogo do Humphries, como você falou. Por mais que o Daniel Hunter seja um cara muito bom, a gente viu vacilos nele que a gente não via há um bom tempo. Quando ele foi. A maioria dos vacilos que a gente viu nele eram daqueles quando tentaram fazer a transição dele de left tackle para right tackle. Perdeu em alguns snaps, achei que o Hunter. Ele perdeu o Hunter muito fácil. Ele voltou de novo a cometer faltas no início da partida. Tudo bem que durante a partida as coisas melhoraram, mas é preocupante essas faltas da nossa OL como um todo, sempre no início da partida. São faltas que podem tirar a gente de um jogo. Como foi esse início, por exemplo, os Vikings começaram muito bem numa desatenção da defesa. E no nosso primeiro drive que a gente poderia ter dado uma resposta, as faltas acabaram atrapalhando um pouco e ficando do drive seguinte. O Hudson é o Hudson tinha snaps que só ele, vou colocar o Pilg junto. Ele e o Pilg eram muito sólidos, principalmente na questão do nosso jogo aéreo. Eles conseguiram fazer uma boa proteção. O Josh Jones ainda está aprendendo a posição, então ele ainda é um pouco oscilante. Mas o ponto, acho que o ponto mais positivo que eu senti nesse jogo, que eu acho que a gente já tinha sentido no primeiro jogo, é que após a saída do Beaton, claro, a gente fica muito triste com a saída dele, a entrada do Justin Murray não foi uma diferença tão grande assim de bloqueio ali de atuação. Claro que é um nível um pouco menor. O Beaton, ele fez uma temporada passada muito boa e não à toa ele é muito querido e respeitado pelo time, tanto pela atuação, tanto pela liderança. Se não fosse, acredito eu, pelo Hudson e pelo Humphries também estar assumindo essa liderança, eu não duvidaria do Beaton ser um dos líderes, capitães do time. Mas a diferença com a entrada do Josh Jones, ela não foi tão grande. Isso nos dá um pouco de segurança. É uma brincadeira que eu fiz até no grupo do Cardinals, depois do primeiro jogo. A gente estava falando de OL e eu falei, e eu brinquei, cara, para um time que quase nunca teve uma boa OL, ou fazia tempo que a gente não podia comemorar ter uma boa OL, hoje a gente tem uma OL titular boa, sólida. E a gente tem peças como backup muito sólida também, que trazem muita segurança, que foi o que o Justin Murray trouxe. Eu sinto segurança também no Max Williams. Acredito que o Brian Winters pode trazer um pouco de segurança também. Então a gente fica animado com ter essas peças e essa disparidade dos backups não ser tão grande, ou pelo menos eles conseguirem atuar em um bom nível, pelo menos nesses dois primeiros jogos. Então é animador você ter pelo menos essas peças na OL para poder fazer essa recomposição e não deixar a gente tão desesperado para quando uma peça se vai.
Para além da linha ofensiva, eu acho que eu queria destacar também duas posições que a gente acaba comentando pouco, porque uma delas eu acho que está levemente apagada por conta do certo domínio do Kyler Murray, mas é o jogo terrestre, assim, o jogo corrido. Eu acho que é até difícil de analisar, assim, porque tem sido pouco envolvente no esquema tático do time. Mas quando necessário, alguns dos jogadores, né, o Chase Edmonds principalmente, têm dado conta do recado e adicionado boas jardas, ele jardas importantes pro time. O James Conner teve um jogo um pouquinho mais apagado do que ele teve contra o Tennessee, mas a presença do Chase Edmonds no jogo aéreo também é muito importante. E eu acho que segue fazendo esse trabalho de formiguinha, que eu acho que acaba sendo inexpressivo, mas que ajuda muito as defesas ficarem alertas, porque são jogadores muito dinâmicos, o Chase principalmente, É um jogador muito rápido e ele está sendo muito utilizado como wide receiver, né? Então você acaba deixando o time ter que ter mais um linebacker no campo, provavelmente, porque tem um running back, ele pode correr, e aí de repente ele alinha como wide receiver por fora. Então isso deixa as defesas muito em alerta, e eu acho que o time tem sido inteligente no uso dos running backs, por mais que eles tenham sido apagados. E na outra posição que eu queria destacar também é o tight end, né? O Max Williams teve um dos melhores jogos da carreira dele, possivelmente o melhor jogo da carreira dele. Ele foi bastante acionado no jogo aéreo e conseguiu dar conta do recado. Tiveram pelo menos umas duas jogadas que ele foi bem importante, assim, foram jogadas grandes. Uma numa sorte, que me lembrou, inclusive, não sei se vocês vão lembrar, do touchdown do Michael Floyd contra o Packers nos playoffs de 2015.
O deserto celebra.
Exatamente, foi... Quem lembra dessa época aí vai lembrar do que eu tô falando, porque foi um TD num jeito bem parecido com a recepção do Max Williams, que a bola pipocou na mão de um, pipocou na mão de outro, quando viu, tava na mão do Max Williams e ele conseguiu produzir mais 30 jardas. Ele também teve uma outra recepção bem longa, que ele conseguiu sair livre. E é bom saber que, mesmo com todo esse grupo de recebedores super dinâmicos, que a gente vai comentar mais no detalhe, a gente tem um tight end que é capaz de produzir jardas aéreas, né? A gente tinha muita preocupação do que seria da posição para esse ano. A gente continua com essa preocupação, porque às vezes pode ter sido um jogo bom, mas é bom saber que o Max Williams às vezes pode ter esse tipo de produção num jogo como esse, né? E aí eu acho que a gente passa para os recebedores, que eu acho que a gente vai ter mais a comentar. E eu deixaria para você, Guilherme, como que você analisa o grupo de recebedores nesse jogo contra o Vikings? A gente viu tanto o Hopkins quanto o Rondale Moore, quanto o AJ Green anotarem TDs, e o Christian Kirk continuar produzindo nas suas rotas profundas. Como que você analisa aí esse grupo?
Eu acho que o principal destaque que a gente percebe logo no início, assim, é que a gente não teve que ter um desempenho tão bom do Murray correndo com a bola, para ele conseguir produzir bem, para o nosso ataque conseguir produzir bem. Ano passado, se ele não corresse bem com a bola, o ataque não fluía. Tanto que eu acho que a gente estava 1-8 em jogos, assim, que ele corria menos de 50 jardas, algum número assim. Então, acho que o Moore, ele nos dá uma esperança, depois de ter passado pelo trauma com Isabella e tal. Eu acredito que o Moore é o que o Isabella sonhou um dia em ser, ou que o Cliff sonhou quando escolheu ele, sabe? Então, é muito bom ver ele produzindo desse jeito. Claro que 70% das jardas dele foi só uma recepção, mas a gente já viu na pré-season e a gente já viu no primeiro jogo como ele é capaz de produzir jardas. E não apenas isso, também, como você disse, ele lidera o time em recepções. Então, eu acho que ele, junto com o Hopkins, o Kirk e o Grimm, eles estão fazendo... ajudando muito o nosso ataque e ajudando muito o Murray a ter esse desempenho. Não é à toa que ele chegou a 400 jardas aéreas, né? O Hopkins, apesar de ele ter começado muito bem, ele deu uma sumida no jogo, mas isso eu acho que é por ter dobrado ele em certa parte do jogo, e é normal. O AJ Green finalmente conseguiu um touchdown, e conseguiu fazer umas recepções importantes também. E o grande destaque, assim, que eu acho que está sendo subestimado é o Christian Kirk. Ele tem salvado bastante bola pra gente, muito drive que tá quase perdido. Nessa quarta pra 5, que o Murray ele corre pra trás e lança pro Kirk, ele foi muito seguro. Ele tá dropando muito menos do que ele costumava dropar. Claro que é uma amostra muito pequena nesse início de temporada, mas ele tem sido muito eficiente, ele tem sido bastante produtivo e nos dá uma esperança. Um pouco de desespero, porque provavelmente ele vai pedir uma grana a mais no final da temporada, mas isso a gente vê depois. Então, acredito que é muito positivo o jeito que nossos quatro principais recebedores estão jogando.
Eu sinto que o Kirk está tendo uma temporada bem similar à que a gente teve ano passado com o Haason Reddick, né? Eu acho que ele foi um rookie que não atendeu as expectativas do time, muito por conta do fato de que ele estava sendo utilizado longe da sua principal arma, né? Então, o Christian Kirk às vezes era usado no outside ou no slot em rotas mais pequenas, em screens. isso nunca foi para ser o ponto essencial do jogo do Christian Kirk, né? Onde ele mais ajudou a gente ao longo dos anos foi nas rotas profundas, foi tentando queimar os defensores com sua velocidade. E ele tem uma mão boa nessas recepções, né? Impressionante como ele consegue dropar nas rotas mais curtas, mas nas rotas mais longas ele é um jogador extremamente confiável, né? Até meio paradoxal, assim. Exatamente. E eu acho que ele tá tendo uma temporada bem parecida com o Hassan Reddick, que era temporada de contrato dele e ele tá produzindo muito, assim. Então, talvez a gente não consiga renovar ele, como você disse, porque ele tá crescendo o status dele, mas que bom para ele que ele tá melhorando e quem sabe ele consegue um contrato bom no próximo ano. E eu acho que o Christian Kirk tá podendo exercer essa função, e eu vou parecer descarranhado, falo isso em todo podcast, mas é que a combinação dos recebedores e os estilos diferentes tem se tornado cada vez mais sinérgico no time, né? O AJ Green, como eu comentei na prévia da temporada, eu acho que ele veio muito a cumprir a falta de que o Dan Arnold deixou no time, que era um bom target ali na Red Zone. E hoje, no jogo de ontem, ele fez justamente isso, assim. Recebeu uma bola na Red Zone e ele fez o trabalho dele ali, anotou o touchdown.
Uma válvula
Então,
de escape, né?
válvula de escape da Red Zone total, assim. Então, dá gosto de ver esses recebedores exercendo essas funções, assim. Eu fiquei um pouco preocupado de não ter visto o DeAndre Hopkins acionado mais vezes, mas como você disse mesmo, eu acho que foi mais por conta da defesa do Vikings dobrando nele, e essa dobra foi o que tornou capaz o jogo do Rondale Moore de mais de 110 jardas, 7 recepções e um touchdown.
É, a gente critica bastante o Cliff, mas eu acho que nesse quesito ele tá sabendo utilizar muito bem os quatro recebedores. Eu acho que em questão de, que nem você falaram antes de cuidar do tempo, etc., ele peca muito, mas a questão de montar esse grupo, que claro, ele é responsável junto com o Kai, ele tá sabendo aproveitar muito bem as qualidades de cada um, e por isso que o ataque tá desse jeito, né? A gente é o segundo melhor ataque da liga, eu acho, em pontos, em jardas, então. Acho que tem muito que melhorou do ano passado para cá.
Quando você fala, e aí eu acho que a gente entra no último ponto do ataque, acho que a gente rende um pouco mais, quando você fala de uma temporada possivelmente de MVP do Kyler Murray, você não vê MVP com poucos contribuintes no ataque. E é justamente o que está acontecendo, né? Se o Kyler Murray anotou 9 TDs nos últimos 2 jogos, é porque ele tem mais armas para isso. Ano passado ele não teve esse tipo de produção porque era muito limitante o ataque em termos de armas. Era o Hopkins e era isso, assim. Então ele não conseguia nem o espaço suficiente para anotar o tanto de touchdown que ele está anotando agora. Talvez ele até tivesse talento, mas ele não tinha as armas necessárias para isso. E aí eu pergunto para você, Lugano, como que você avalia esse segundo jogo do Murray? O hype é real ou tem que começar a frear um pouco nesse hype de MVP do Kyler Murray? Porque muita gente na mídia americana está realmente começando a falar sobre MVP e tudo mais e como você avalia essas performances do Murray, principalmente no jogo de ontem?
Ah, você perguntou pro cara que mais ama e odeia ele ao mesmo tempo? Cara, eu acho assim que o hype é real em questão de tudo que ele vem fazendo. A gente falou isso desde o primeiro podcast, que ele vem evoluindo ano após ano, vem demonstrando, evoluindo em suas qualidades, transformar suas ferramentas em realidade. E essa temporada a gente já tinha falado do quanto ele tinha mostrado no training camp e para quem acompanha o Flag Plan, que ele tinha demonstrado também evoluindo no quesito liderança, ser um líder, tomar a frente e as rédeas ali da franquia e do ataque. E tudo isso está sendo realmente traduzido na prática. A gente já sabia tudo isso na teoria, a gente já via ele evoluindo ano após ano, e esse ano ele veio dando mais um passo à frente, pelo menos aparentemente nesses dois primeiros jogos iniciais. Como a gente falou no primeiro jogo, eu consegui ver de novo nesse segundo jogo um cara que está com pleno domínio do ataque, pleno domínio do esquema ofensivo. Tá muito confortável com seus recebedores. É, você vê ele executando alguns passes que o ano passado, talvez ele poderia até tentar fazer os passes, mas você sente na postura, você sente na execução de cada corredor já correndo sua rota, na execução do snap e tudo mais, maior confiança ou maior segurança ao efetuar cada ação. E isso, novamente, eu falei no podcast passado, que são todas as peças, não só o Kyler Murray. Acho que tanto na questão dele dominar o ataque, tanto na questão dele se tornar um líder melhor, quanto na questão das outras peças estarem melhores encaixadas, tudo isso dá confiança e segurança para ele seguir evoluindo. Novamente eu vou entrar no assunto de ele tem só que tomar cuidado com, às vezes, com o excesso de confiança dele acabar não virando uma faca de dois gumes e acabar prejudicando e gerando alguns turnovers que podem prejudicar muito o time, principalmente numa divisão tão difícil quanto a nossa, em confrontos tão difíceis ainda quanto os que a gente vai enfrentar. A gente ainda pega Rams duas vezes, Seattle duas vezes, São Francisco duas vezes, ainda pega Green Bay. Então são confrontos para a gente ficar muito de olho. A gente pega os Browns também, que tem um time muito bom. Então são alguns times que a gente pode parar para pensar que, se forem cometidos esses erros, a gente pode muito bem não conseguir reconectar ou retornar a partida a tempo. Mas ainda assim é bonito e legal ver que ele está sim caminhando, evoluindo, e ele está sim tendo um início de temporada que mostra que ele pode tanto fazer o time brigar por playoffs quanto brigar por MVP. E novamente eu vou levantar uma bandeira que eu levanto no grupo bastante, que às vezes a gente critica muito pesado o Cliff, mas a gente esquece de, na hora que as coisas estão indo bem, acreditar ele. E toda vez eu faço questão de acreditar na questão de que, se o Murray evolui, isso passa também pelo Cliff. O Murray tem talento, claro, ele trabalha muito e foi muito dito o quanto ele trabalhou indo pro Texans, às vezes treinar, voltando mais cedo para Arizona e treinando, às vezes com alguns técnicos particulares que ele pagou, treinou bastante também em academia, e você pode ver que ele está um pouco mais forte, o braço dele está um pouco mais forte também. Mas o Cliff, por mais que ele tenha algumas falhas como play caller, ele tem ajudado bastante o Murray, tem dado bastante suporte para o Murray, para ele conseguir ir evoluindo ano após ano e para ele conseguir ir dando esses passos à frente. Então, para mim, é impossível hoje você, por mais que o Cliff tenha muitos erros, você separar a evolução do Murray com o trabalho que o Cliff vem fazendo. É claro, novamente, o Cliff erra bastante, o Cliff tem muitas falhas, ele tem muito que aprender também, tem muito que melhorar, mas é bom o suporte que ele está dando para o Murray, e tudo isso só ajuda o nosso QB a se consolidar ainda mais como um grande QB da liga. Todo mundo fala muito do potencial dele, e ele tem, ano após ano, mostrado que não é só potencial, é realidade. O hype hoje é real, por mais que eu tenha ainda críticas a serem feitas em cima dele.
Tá a gosto de ver, assim mesmo, né? Eu acho que a produção de highlights do Murray é a maior da liga hoje. Eu sinto que a cada drive ele vai produzir um highlight. Isso ficou claro no jogo contra o Titans, ficou mais claro ainda no jogo contra o Vikings. O cara tá produzindo entretenimento, né? Eu acho que isso pesa muito numa narrativa de MVP, assim. A narrativa como um todo, né? Eu acho que precisa ser um jogador que encanta a mídia, e eu acho que ele tá cumprindo esse papel. Hoje mesmo, o Stephen A. Smith, só dando um parênteses aqui na ESPN, tava falando que, se ele tivesse que controlar um time, ele preferiria ter o Kyler Murray do que o Russell Wilson. Então, assim, eu nunca botaria minha mão no fogo para um tipo de coisa dessa, mas já denota que ele tá ganhando, sim, o coração da mídia. Isso é o tipo de coisa que importa numa eventual votação para MVP. E não só isso, ele também tem uma questão de narrativa, de que, como você acabou de falar, o Cliff não ganha tantos créditos assim. Então, se o Cardinals está perdendo, é culpa do Cliff. Se o Cardinals ganha, é mérito do Kyler. E eu acho que isso pode pesar muito, a ponto de que talvez ele seja o tipo de jogador que ganha um MVP sem precisar ganhar a divisão, sem precisar ganhar a conferência, o que é algo raro, né? Mas o fato de que o Kyler está conduzindo um time que há 2 anos atrás era piada na liga, uma corrida de playoffs, pode pesar muito a favor dele. E esse jogo contra o Vikings foi mais um passo para cimentar essa jornada dele. Ele teve 400 jardas passadas, teve 3 TDs, anotou mais um correndo. Foi uma partida espetacular. Não duvidaria, amanhã a gente vê ele como o melhor jogador ofensivo da semana. Tem outros bons nomes aí, teve o Tyler Lockett que jogou muito,
Tem o
mas ele
Tom
acabou
Brady.
perdendo, né? Então.
Tom Brady.
Realmente, Tom Brady é outro jogador que pode muito ganhar esse prêmio aí, mas vamos ficar de olho. Com isso, a gente vai fechando o ataque e eu abro para a defesa. Eu acho que a defesa teve um jogo muito difícil. Eu acho que o ataque do Vikings demonstrou muito mais ameaças do que o Titans na semana 1. E eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer também que é um ataque bom. O Kirk Cousins é um QB muito bom na liga, ele é muito confiante, ele é muito confiável também, é um QB com pouquíssimos erros. Então, se você não está na sua melhor defesa, ele acaba te punindo de alguma forma, com armas à disposição sensacionais. Então, tem o Dalvin Cook, que é discutivelmente um dos 3 melhores running backs da liga, outros 2 wide receivers que são muito bons, no caso de Justin Jefferson e Adam Thielen. A gente já sabia que seria um matchup bem difícil, e foi bem difícil, principalmente no primeiro tempo. A gente tomou 23 pontos do time. Mas o que o Lugano destacou no começo do podcast, eu acho que é muito real. Tem que dar crédito ao Vance Joseph pelos ajustes no meio tempo, depois do intervalo em que o Vikings estava destruindo a defesa do Arizona. Eles só anotaram mais 3 pontos. Então você vê que ajustes foram bem feitos, assim, alguns jogadores apareceram mais. E se não fosse defesa no segundo tempo, a gente não conseguiria ter chegado à vitória. Guilherme, qual é o destaque principal para você? O principal jogador da defesa, nesse jogo de ontem contra o Vikings, seja positivo ou negativo, quem você destaca aí?
Eu acho que é quase consenso que o Isaiah Simmons como destaque positivo. Ele foi muito eficiente pegando as corridas e na cobertura principalmente. É meio chato usar o PFF, né? Mas vamos usar. Ele teve uma nota de 90,2 no PFF, então ele finalmente está entregando aquilo que a gente esperava dele. Tem muito a evoluir com certeza ainda, mas ele está sendo um jogador que o núcleo de nossos linebackers, eu senti que no início do jogo tava muito ruim, tava bem frustrante, mas ele ajudou muito a estabilizar isso daí, e ao longo do jogo ficou 100%. Eu não tenho estatísticas dele aqui, mas também não é o caso, né? Porque ele na cobertura ele foi muito bom, e acredito que é isso que importa. Tanto que esses passes curtos pelo meio do campo ali não foram tão eficientes ao longo da partida. Problema, claro, teve com o Dalvin Cook, tanto que também não tem esse número, mas ele não foi tão eficiente assim contra a corrida, mas também teve um bom desempenho. E ele parou, teve um bom tackle for loss no Dalvin Cook, num momento crucial da partida também, acho que no final do jogo, perto do final do jogo, que ele destruiu. Então, logo depois teve um tackle também do Chandler Jones, mas acho que o destaque fica com ele.
O cara tá realmente tendo uma temporada assim digna de Pro Bowl. E eu acho que ano passado, pelo fato de que a temporada dele foi muito abaixo, por conta de falta de ritmo, ele era um novato ainda aprendendo a defesa, que era muito diferente da defesa dele que ele tinha no college. Eu acho que a gente também abaixou um pouco as expectativas do que ele poderia ser. Quando ele foi draftado, a expectativa de que ele seria um novo Jamal Adams, um novo Derwin James. Em sentido de produção, ele tinha o teto, quando os analistas fazem o piso e o teto dele era para tipo all-pro, assim. E eu acho que a gente acabou esquecendo um pouco das expectativas do jogador com o ano passado. E eu acho que é esse ano que ele está mostrando que essas expectativas têm sentido, porque ele está sendo, possivelmente, depois do Chandler Jones, o segundo melhor defensor do time. E tem Buda Baker no time, que é possivelmente o melhor safety da liga, né? Então, é impressionante o desenvolvimento do Isaiah Simmons. Espero que esse tipo de desenvolvimento possa acontecer com o Zaven Collins também, mais cedo do que tarde. Eu acho que ele já está tendo alguns pontos mais positivos do que negativos comparado ao jogo contra o Titans. Eu acho que ele, obviamente, como um rookie na liga, tem problemas que passam, tem erros que acontecem com um rookie, mas ele mesmo ontem, o Zaven Collins, teve dois passes defendidos. Foram passes cruciais em momentos importantes no jogo. Então, a gente vai esperando que essa evolução do Isaiah Simmons possa acontecer já nessa temporada para o Xavier, né? Eu acho que o Lugano tem um pouco mais a falar sobre a atuação do Xavier, mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem pontos a melhorar, com certeza tem pontos a melhorar, mas que bom que ele está tendo esse tempo para conseguir aprender dentro de campo e com vitórias, né?
Chegou o chato para criticar de novo. Não, enfim, eu entendo que ele é um rookie, ele ainda vai passar pelas dores de crescimento, de errar algumas coisas, ter que aprender e refinar muitas outras. No primeiro jogo contra o Titans, um time que é muito, que tem boas armas no ataque, como AJ Brown, tem o Julio Jones e tem o Derrick Henry, mas é um time que é muito mais físico do que os Vikings, em questão de você de usar muito mais força, ser tudo muito mais brigado. O Collins teve uma atuação um pouco mais fácil de ajustar, tanto pelo físico dele, tanto pela força que ele tem e tudo mais, a dominância que ele consegue ter em relação aos gaps. A gente até falou disso no podcast passado. Foi um ajuste mais fácil para ele do que foi nessa partida contra os Vikings, que também tem um trio muito forte, mas é um trio muito mais veloz, muito mais evasivo, muito mais técnico na questão de se desmarcar, na questão de evasividade mesmo, na questão de ser muito rápido e difícil de você conter. O Dalvin Cook, as corridas dele, por mais que ele seja forte também, ele acaba efetuando os cortes de uma maneira mais rápida, que dá para fazer o marcador, principalmente o linebacker, se perder logo de início. E isso a gente viu acontecer durante a partida inteira com vários jogadores, não só com o Zaven Collins. A minha crítica maior foi que ele mostrou o segundo grande erro de quando eu fui pesquisar para fazer uma boa análise dele, que é a questão de, às vezes, ele ter uma tomada de decisão um pouco errônea logo de primeira, logo de cara. Ele, exemplo, o time dos Vikings preparava para a corrida, ele via a OL dos Vikings tomando um lado, ele já ia direto naquele lado, às vezes invadindo um gap, quando o Cook dava um corte antes mesmo de entrar no gap e ia por um outro gap. É uma coisa que me estressou bastante durante o jogo. Às vezes ele, na ânsia ou na gana de conseguir parar o lance ou de conseguir chegar no Cook, ele acabava escolhendo esses gaps errados. Mas é uma coisa que não foi só ele, né? Algo que a gente não, que não, agora, como eu falei, sanguíneo na hora, a gente fica bravo até demais, mas depois a gente para pensar, avaliar e tudo mais. Foi uma coisa que foi do time. A gente viu o Jordan Hicks fazendo isso também em vários momentos. A gente viu a nossa DL muitas vezes tendo muita dificuldade em fechar os gaps. Tem alguns prints até de algumas corridas dos Vikings, não uma só, onde a OL consegue abrir um caminho inteiro, e isso acaba também fazendo o linebacker ficar um pouco perdido. E isso acaba também levando o linebacker e atrapalhando muito o Collins, no caso, no, na coisa que ele era mais criticado antes do draft, que era um pouco da questão do tackle dele, às vezes, não ser muito assertivo e ele acabar perdendo alguns tackles. Se não me engano, ele perdeu um só, mas que na hora, claro, eu fiquei muito, muito puto. Mas vendo, eu até revi depois no Twitter o lance. É uma jogada onde a DL deixa ele totalmente vendido e o Cook com bastante espaço para realizar a ação. E você sabe que um running back com a categoria e com a habilidade que o Cook tem, em espaço aberto, ele vai fazer um estrago na maioria dos linebackers da liga. Como a gente falou, são coisas que vão precisar ser refinadas, são coisas que ele vai precisar aprender, mas o ponto positivo é aquele que eu acredito que eu falei no começo do podcast. O Vance Joseph foi pro intervalo, sentou e falou: gente, não tá dando certo isso, 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 a gente precisa ajustar isso, isso, isso. E na voltada do vestiário, por mais que o Cook teve alguns lances muito bons no terceiro e principalmente no último quarto, a defesa como um todo conseguiu se ajustar de uma maneira muito melhor para parar ele e para parar também o jogo aéreo dos Vikings. Eu acredito que se passou muito isso também, porque a princípio todo mundo estava esperando um jogo onde a nossa DL dominasse sobremaneira a OL deles, e não aconteceu. Por mais que o Christian Derrisson, que é uma das grandes promessas que eles tiveram para a OL esse ano, não jogou, a OL deles foi muito sólida e muito boa, e conseguiu dar tanto abrir muitos gaps para o Cook correr, quanto dar muita segurança para o Cousins fazer o trabalho dele. Mas, independente disso, o Collins, ele ainda vai crescer, ele ainda vai aprender muitas coisas. E as falhas dele, não, no final, elas são preocupantes momentaneamente, mas no final, mas depois, quando a gente para analisar, elas não são tão gritantes assim, a princípio, pelo trabalho que o Vance Joseph vem fazendo para ajustar as coisas. Hoje eu me sinto muito mais seguro em saber que por mais que as coisas estejam difíceis no começo, ele vai conseguir ajustar, depois.
Eu acho que essa foi a grande tônica do jogo, assim. Acho que já até um pouco fechando, assim, tanto o ataque quanto a defesa. A gente tem muitos motivos para celebrar, porque tiveram performances muito boas, como foi o caso da Zia Simmons, como foi o caso até mesmo do Jordan Hicks, que eu acho que foi pouco comentado, mas ele tem tido boas performances, e dá muita segurança. Eu acho que o grupo de linebackers do Cardinals é possivelmente um dos melhores grupos da defesa. E a gente nem sabia se ele ia jogar pelo time mesmo. E ele tá jogando, tá participando bastante, tá tendo boas atuações. E eu acho que essa foi a grande tônica, assim. Por mais que teve muito motivo para ficar preocupado, principalmente num jogo tão dramático quanto esse, teve muitos lados positivos também que dão esperança para essa sequência um pouco mais difícil, que tá chegando aí. Mas antes dessa sequência muito difícil, a gente enfrenta o Jacksonville Jaguars do rookie Trevor Lawrence. O Jaguars não ganha, já tem 371 dias e não tem nada mais Cardinals do que ser o fim da seca, né, pro Jaguars. Assim, não dá para subestimar um jogador do calibre do Trevor Lawrence, por mais que ele seja novato. E eu queria perguntar para você, Guilherme, como você espera esse jogo aí contra o Jaguars?
Se eu não torcesse pro Cardinals, eu diria que a gente ganhava. Mas como o Arizona Cardinals, tipo, não tem como ter certeza. Então, eu espero que nossa defesa vai ser bem mais dominante do que foi contra o Vikings. Tanto que a OL deles eu não acho, não é boa, entre aspas, como a do Vikings. O Cousins hoje é um QB muito melhor que o Trevor Lawrence. Claro que a gente ama consagrar novatos, né? Vai que a gente deu uma noite de Cam Newton para ele, que nem a gente deu na estreia dele em 2012, 2013. Então eu espero que a gente vença. Eu acho que a gente tem total capacidade para dominar nos dois lados do campo também. Os recebedores deles, apesar de serem bons, não vêm numa boa fase. Eu acho que principalmente se o Marco Wilson ficar tudo bem com ele, a gente consiga dominar na secundária também. E eu acredito que, eu espero que o Chandler Jones assombre ele de novo, como ele assombrou em 2017. Então, eu não vejo, sinceramente, é que é chato, parece ser um pouco arrogante, mas eu não vejo o Cardinals tendo dificuldades reais de vencer esse jogo. Eu acredito que vai ser alguma coisa como foi com o Washington ano passado. Não vai ser um atropelo, mas vai ser uma partida assim que você vai ficar tranquilo, vai levar um susto ou outro, mas no final, nos 5 minutos finais, você já sabe que a gente venceu e não vai precisar medir pressão e etc. no final para ver se tá tudo ok.
Eu acho que não vai ser tão dramático quanto foi esse jogo contra a Minnesota. É óbvio que não dá para ficar de arrogância e achar que vai ser tudo fácil, mas realmente o Jaguars, para quem não está acompanhando, parece que está uma franquia bem problemática. Boatos que o Urban Meyer está querendo sair já, acabou de chegar e está querendo sair. Um dos seus melhores recebedores, o Laviska Shenou, machucou no último jogo. Então é dúvida, talvez já não jogue no domingo. E é isso, né? É o tipo de jogo que é perfeito para os jogadores do Cardinals dominarem ainda mais, né? E ganharem ainda mais ritmo, testar coisas novas para chegar nessa sequência de Rams, 49ers e Browns com o melhor time possível. Como você avalia esse próximo jogo, Lugano?
Cara, eu acho que o mascote foi perfeito em falar que se eu não torcesse pro Cardinals, eu achava que ia ser uma vitória fácil, um caminhão atropelando os Jaguars. Mas ainda assim, muito confiante com a questão de vitórias. Os Jaguars são um time que tem tido muita dificuldade. O Trevor Lawrence, por mais todo o talento que ele tenha e tudo mais, e a gente sabe que ele é uma promessa desde o high school, ele tem tentado fazer as coisas meio que ganhar no braço mesmo, na força do seu talento tão somente, até porque o time não ajuda tanto, e isso tem gerado bastante interceptações, bastante turnovers durante o jogo, e eu espero que a nossa defesa possa fazer um jogo do mesmo nível que eles fizeram contra o Titans. Um jogo onde o esquema esteja bem estabelecido, onde os nossos CBs consigam fazer o trabalho bem feito. Não que eles não tenham feito contra os Vikings, a gente sabe que a gente já esperava que seria um grau de dificuldade bem maior, mas ainda assim a expectativa que eu fico é que a defesa, principalmente a defesa, consiga ser dominante nessa partida. Claro, a gente sabe do potencial do nosso ataque, a gente sabe e quer que o nosso ataque siga metendo muitos e muitos pontos, a gente quer que o Kyler Murray continue apresentando níveis de MVP, mas a minha real, não vou dizer preocupação, mas o meu real desejo é que a defesa continue mostrando, dando amostras de que ela pode ser uma defesa top da liga. Porque, claro, muito do que o nosso time vai conseguir avançar passa pelas mãos do Murray, mas passa também por uma defesa que consegue proporcionar ao ataque mais oportunidades de estar em campo e marcar pontos. A defesa durante esses dois primeiros jogos conseguiu fazer isso no primeiro jogo totalmente contra os Titans, conseguiu fazer isso a partir do terceiro quarto contra os Vikings, e eu espero que ela consiga fazer isso de novo e com uma dominância ainda maior contra os Jaguars. O Chandler Jones até brincou e tweetou pedindo desculpa aos torcedores por não ter conseguido gerar um sack, e eu faço minha palavra de dois torcedores que comentaram lá, e ele até retweetou o comentário dos caras que é falando assim: beleza, eu te desculpo, mas que essa seja a última vez, hein? Então a gente espera que esse jogo contra os Vikings tenha sido a última vez que ele passe em branco, ele e toda a nossa DL, que ela consiga ser mais dominante para fazer o trabalho dos CBs e das demais peças da defesa mais fácil. Eu acho que a nossa menor preocupação como torcedor, a nossa preocupação ela diminui ao passo de que a defesa vai se tornando melhor e vai conseguindo ser dominante da forma com que ela foi no primeiro jogo.
É, eu acho que o coitado do Trevor Lawrence vai ter um bom cartão de visitas para a NFL assim com Chandler Jones. É, eu consigo esperar mais um jogo super dominante dele, sim. Amigos, alguém mais tem algum ponto para falar sobre esse jogo que fizemos ontem ou pro jogo que a gente vai fazer semana que vem?
Acredito que esse jogo contra o Jaguars vai consolidar o Murray como MVP. Só isso mesmo.
É isso.
Eu queria abrir um parênteses pro bom trabalho do nosso staff e novamente vai voltar pro Vance Joseph. O Antonio Hamilton é uma peça de PS, subiu, tem subido desde o primeiro jogo e entrou ali para tapar o buraco que o Marco Wilson saiu lesionado. E foi uma peça que foi ok no jogo, ele não comprometeu e, pelo contrário, às vezes que ele apareceu, ele teve bons momentos. E isso deixa a gente também um pouco mais feliz e um pouco mais entusiasmado em saber que isso mostra um pouco que o time está sendo bem treinado. Pelo menos defensivamente o time está sendo bem treinado. A gente não vê a defesa fazendo tantas faltas nesse início, nesses primeiros dois jogos. Isso é também empolgante demais. Mas a gente vê também que as peças que entram, elas entram bem a ponto de desempenhar um bom papel. Já tinha falado da OL e o Justin Murray, e agora falando do Antonio Hamilton, que fez bons snaps ali, e com certeza acho que ele vai botar uma duvidazinha na cabeça do nosso coaching staff. E mais um parênteses, pode ser que a partir de agora a gente possa ver o Tegon ativado também para os jogos, ele ou o Luke Barco, não sei qual é o tamanho da empolgação do nosso staff com o Barco, mas foi também, por mais que o Hamilton entrou bem, foi preocupante ver o Marco Wilson se lesionando e a gente saber que a gente tinha só mais um CB ali para entrar na partida. Então pode ser um sinalzinho de alerta ali para o staff talvez levar mais algum CB ativo para a partida.
É, dando alguma atualização aqui, tanto o Marco Wilson quanto o Kelvin Beachum se machucaram no jogo. O Kelvin Beachum machucou recorridamente, né? O Marco Wilson teve uma lesão, mas o Cliff Kingsbury já coloca as duas lesões como o dia a dia, né? Então não se sabe se eles terão status para o próximo jogo, ok, mas não são lesões muito sérias, né? E isso é o que você espera de um time que realmente tem poucos corners no elenco, assim, e que, se for o caso, seja o Tegal em que ele possa aproveitar essa oportunidade no primeiro jogo da carreira.
E ele tá otimista também, o Cliff, né, sobre a situação dos dois. Eu acho que, de novo, é pra parecer um pouco arrogante, mas eu acho que a gente não teria tantos problemas se esses dois ficassem de fora semana que vem, sabe? Se fosse pra escolher um jogo pra eles ficarem de fora, seria esse. Principalmente o Beatle.
Eu ia falar isso agora, que seria um jogo perfeito para os dois descansarem e se recuperarem 100%. Poderia ser um jogo para dar um pouco de rodagem e dar essa primeira experiência para o Tegon também. Mas também o staff vai avaliar e a gente espera que eles estejam bem. Se eles estiverem bem 100%, nada melhor que entrar com força total, mas para continuar tendo ritmo e tudo mais. Se tivesse um jogo para escolher mesmo para poupar jogadores, poderia ser esse, não querendo ser desrespeitoso com os Jaguars nem nada do tipo.
Sim, com certeza. Bom, amigos, depois de um dia muito estressante como ontem e um dia de alívio como hoje, vou despedindo de vocês, que esse jogo